mas colocou questões sobre propostas de gestão e debate, o que, face àquilo que temos visto aqui de outras bancadas, já é um mérito grande e saúdo-o por isso. Se chegarmos à especialidade, teremos a ocasião para discutir as propostas do Chega que possam aparecer em alternativa às nossas propostas, mas, de facto, parece que há aqui outros grupos parlamentares a quem não interessa nada discutir a gestão das escolas. Senhora deputada Paula Santos, eu já expliquei, respondendo à Sra. Deputada Filipa Pinto, porque é que o PS mudou de posição. O PS não mudou de posição, o PS evoluiu dentro do mesmo princípio. As escolas... Ah, os senhores não sabem o que é a evolução, não sabem. Já tínhamos percebido isso. Já expliquei e vou voltar a explicar. O modelo que foi substituído pelo modelo que existe atualmente tinha deixado de funcionar. Não havia professores a candidatar-se às direções das escolas. As direções ficavam vazias, era preciso soluções administrativas, era preciso resolver. A senhora deputada diz, há 15 anos. Sim, há 15 anos. Não se muda a gestão das escolas todos os dias. Não se muda a gestão das escolas todos os anos. Muda-se quando está amadurecido. E a senhora deputada Manuela Tender, não tem que ser o governo a fazer isso. A Assembleia da República tem competências legislativas. O facto de nós termos passado pelo Governo não tira nenhuma competência a este Parlamento. Sr. Deputado Paulo Núncio, a sua arrogância é proverbial. E, portanto, quanto à incompetência dos governos socialistas, vou-lhe dizer o seguinte. Incompetência dos governos socialistas? Por exemplo, a percentagem de jovens com qualificação profissional de nível secundário subiu no nosso governo 50%. A percentagem de jovens nem com o nosso governo veio para baixo da nível da OCDE. A taxa de participação na educação pré-escolar veio para níveis significativamente acima da média da OCDE com o governo do PS. Quanto a profissionais, os senhores tiraram 30 mil professores da escola pública, nós trouxemos de volta 9 mil professores à escola pública. Quanto aos assistentes operacionais, reforçámos o rácio várias vezes. Fizemos uma forte majoração para as turmas com presença de alunos com necessidades educativas específicas. Colocámos um assistente operacional em cada sala de educação pré-escolar, coisa que nunca tinha acontecido. Quase duplicámos o número de psicólogos nas escolas. Quase duplicámos o número de terapeutas da fala, de animadores sociais e educadores sociais. Integramos na carreira mais de 6.800 profissionais da educação. Abrimos...
Obrigado, Sr. Deputado. Já... Sr. Deputado, já não se ouve. Terá que ser noutra ocasião. É automático. O tempo é igual. São as regras. Eu queria aproveitar esta passagem antes de ir ao próximo orador para dar a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 55 alunos e professores da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, um grupo de 60... Um grupo de 68 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Alvalade, Lisboa. E que hoje é o dia de aniversário do Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. A quem dou os parabéns também. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que tem 2 minutos para o efeito. Está. Feitas as felicitações, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, em particular o Partido Socialista, por nos trazer este tema aqui a debate. O PAN vai acompanhar favoravelmente as propostas que aqui nos trazem. Parece-nos que é da maior relevância discutirmos as várias dimensões da educação, em particular a monitorização também daquilo que é o processo de acompanhamento com a descentralização de competências. Não podemos ter municípios com diferentes ritmos naquilo que diz respeito à educação, que tem que ser um pilar não só de igualdade, mas de igualdade também de oportunidades de todas e de todos os alunos, sem exceção. Mas as propostas que o PAN aqui hoje traz, nomeadamente para aquilo que é a participação dos pais na vida dos filhos em matéria de educação, parece-nos que é também uma dimensão que não deve ser deixada de fora deste debate. Porque quando falamos de educação, falamos de futuro, mas de participação familiar. E não há verdadeiro direito à educação se as famílias forem deixadas do lado de fora da porta da escola. Seja porque uma criança, quando cresce, deve crescer com o olhar atento dos seus pais, com a participação ativa naquilo que é o seu percurso escolar, acompanhando diariamente, mas também até ao último dia do ensino obrigatório, ou seja, da creche até esse último dia. Os normativos internacionais dizem-nos isso mesmo, afirmam com clareza que a educação deve ser um caminho partilhado entre a escola e a família e não apenas com um dos progenitores. No entanto, em Portugal, no ensino obrigatório, há dimensões em que isso não acontece. Temos famílias que após o divórcio vivem uma parentalidade em guarda partilhada, mas que são tratados como se só apenas um deles tivesse voz na escola. Como se neste caso o amor e a responsabilidade parental pudessem ser divididos ao meio ou até mesmo ser deixados de fora do portão. Por isso mesmo que o PAN propõe é uma alteração ao estatuto do aluno para que ambos os pais possam ser considerados como encarregados de educação nos casos em que é uma parentalidade em guarda alternada, reconhecendo assim aquela que é uma realidade na família de muitas famílias portuguesas e pondo fim a um obstáculo legal que não faz sentido no ano 2025. Falamos pela positiva de um direito que deve ser de ambos os progenitores e não apenas da mãe, neste caso, mas também do pai. Falamos também de uma dimensão de igualdade, ou seja, não deve caber apenas à mulher o acompanhamento dos filhos para que possamos ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva. E por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, esperando que nos acompanhem nesta iniciativa, acreditamos que envolver as famílias é envolver a sociedade. É dar às crianças o direito de crescerem com todos os seus laços, com todas as suas raízes, porque só com famílias presentes é que vamos poder ter uma escola verdadeiramente humana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos pedido de esclarecimento. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Dispõe de 4 minutos e 57 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o PCP neste debate traz duas iniciativas, uma sobre a gestão democrática das escolas públicas e uma outra sobre medidas para valorizar os trabalhadores da escola pública. A Lei de Bases do Sistema Educativo determina que cada estabelecimento ou agrupamento de estabelecimentos de educação e ensino, se a sua direção e gestão, se devem orientar por princípios de democraticidade e de participação. Ora, não foi isso que veio a ocorrer com a legislação que foi introduzida em 2008 pela responsabilidade do Partido Socialista, mas que diga-se que o PSD e o CDS sempre o mantiveram quando foram governo, e a verdade é que veio alterar profundamente estes princípios de democraticidade e de participação na escola pública. Aliás, uma lei que inclusivamente desrespeita os princípios que constam da Lei de Bases do Sistema Educativo e da própria Constituição. Avançou numa lógica de empobrecimento da democracia, de concentração de poderes, de perda e desvalorização da participação dos professores, dos trabalhadores não docentes, dos estudantes, dos pais. Hoje nas escolas existem órgãos unipessoais que não são eleitos diretamente, que concentram mais poderes, podemos dizer poderes excessivos. Os órgãos colegiais foram esvaziados das suas responsabilidades, os órgãos de natureza pedagógica são remetidos para um papel meramente consultivo e a participação dos professores, dos alunos, do pessoal não docente e dos pais tem sido esvaziada. E isto sente-se no dia-a-dia do funcionamento das escolas, a implicação e as consequências destas opções que foram impostas. O PCP entende que a escola pública verdadeiramente democrática só existe com uma direção e gestão democráticas, assentes na colegialidade, na elegibilidade e na ampla participação. E é nesse sentido que vai o projeto de lei que está hoje em debate. Um projeto de lei que procura recuperar a gestão democrática das escolas. E por isso isso prevê, não só elimina a figura do diretor, como prevê a eleição de todos os membros dos órgãos de direção e gestão das escolas, concilia a necessária intervenção da comunidade, nomeadamente dos pais e das autarquias, com a autonomia das escolas, respeita a participação dos estudantes. Introduz também um conjunto de mecanismos que assegura o diálogo permanente entre o nível de direção e gestão nas escolas e entre a comunidade e valoriza também o Conselho Pedagógico, tornando um órgão com poderes decisórios e atribuindo-lhe verdadeiramente a direção pedagógica e educativa. Valorizar a escola pública, promover o sucesso escolar e tornar os órgãos de direção e gestão verdadeiros elementos de modernização pedagógica e de autonomia na escola para a realização de um projeto educativo próprio são os objetivos desta iniciativa. Consideramos também que para uma escola pública de qualidade é necessário ter trabalhadores devidamente valorizados nas suas carreiras e nos seus direitos. E não é por acaso que um dos ataques à escola pública é exatamente o ataque aos seus trabalhadores, desvalorizando as carreiras, não contratando o número de trabalhadores que são necessários para assegurar o adequado funcionamento das escolas e para dar a resposta e os apoios adequados às especificidades de cada um dos estudantes. E por isso trazemos também aqui uma iniciativa com esse objetivo. Por um lado, o reforço do investimento da escola pública, de valorização e dignificação dos trabalhadores da educação, com a valorização das suas carreiras e respeito pelos seus direitos, da contratação, do vínculo adequado que é necessário assegurar, do combate à precariedade, do rejuvenescimento também dos trabalhadores, do combate ao desgaste profissional. E por isso, relativamente ao reconhecimento e reposição das carreiras, para além da sua valorização, há necessidade também de criar novas carreiras, como o assistente da ação educativa ou o assistente administrativo da administração escolar. Apresentamos também propostas com o objetivo do regime de geral de aposentação adequado e justo para os trabalhadores que têm em conta a valorização das longas carreiras contributivas. Relativamente aos docentes, sim, há falta de professores, sim, é necessário medidas para fixar e para que haja professores para todos os estudantes, mas eu não posso deixar daqui fazer referência à traição por parte do PSD e do CDS em 2019, quando aqui na Assembleia da República era possível aprovar a contabilização todo o tempo de serviço e esses partidos optaram por não o fazer. Quanto aos técnicos especializados, há também necessidade, não só do seu recrutamento, mas de resolver os problemas dos vínculos, a necessidade da revisão da portaria dos rácios para os assistentes operacionais e assistentes técnicos nas escolas públicas, assim como também a valorização dos inspectores de educação, que são cada vez em número menor nas nossas escolas. Estamos a falar de medidas concretas com o objetivo de valorizar, de qualificar a escola pública e a aprendizagem dos estudantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento, não tenho tempo para esclarecer, mas o pedido de esclarecimento pode ser feito. Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira, do PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, o PCP faz-me lembrar uma grafenola antiga, que toca sempre a mesma marcha soviética e ainda por cima está arriscado. Senhora Deputada, vou-lhe dar uma novidade. A grafenola já há muito tempo que deu lugar ao digital. As paradas na Praça Vermelha já não impressionam ninguém. E Grândola é a vila espelhada de hotéis e mansões, sendo uma das mais burguesas de Portugal. O projeto de resolução que o PCP traz a debate é, no mínimo, curioso. Uma longa lista de medidas maximalistas, com promessas para todos os setores de educação, como se fosse possível refazer a escola pública por decreto e sem qualquer preocupação com o rigor, a sustentabilidade ou a negociação sindical. Mas o mais grave não é só o conteúdo, é a incoerência. O PCP parece ter esquecido e quer que todos esqueçamos que foi parte ativa que sustentou o governo socialista que mais desvalorizou carreiras, congelou progressões, ignorou os professores e contribuiu para a instabilidade da escola pública. Onde estava o PCP quando o governo PS deixou de contar o tempo de serviço dos professores? Onde estava quando se precarizou o trabalho de milhares de técnicos e assistentes operacionais? Onde estava esta lista de exigências quando o PCP aprovou orçamentos do Estado altamente penalizadores para as carreiras de educação? É profundamente irónico que o PCP, que se diz defensor do diálogo com os trabalhadores, venha agora ignorar por completo o processo de negociação sindical que o atual governo PSD tem em curso para a